Rápidos Cast. Agora.
Estamos atrasados, mas estamos aqui. Bem-vindo ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro e atrasado de Magic. Eu sou o MP, seu host. E aí, Felipe?
E aí, MP? Tudo bem, pessoal?
Vamos tentar terminar isso antes de amanhã. É quase meia-noite, a gente está gravando aqui porque tá difícil arrumar tempo com qualquer um dos hosts, né, Felipe?
É, a vida tá pegando pesado com a gente.
Exato. Mas, e é por isso também que a gente vai ficar devendo duas fases hoje, né? Uma delas é por causa do Anjo Ofuscante, que atacou a gente no turno anterior. Então quem não sabe o que o Anjo Ofuscante faz, explica, Felipe.
Olha... Essa nem eu lembro, MP.
Hard
eu sou names. Velho.
Quando ele é caso de combate a você, você pula sua fase de combate. E também tomamos fadiga, né? Aquela carta azul de destino comum. Então vamos pular a fase de compra também. Mas semana que vem, dica em Pauper e Vintage. Tem coisas para comentar importantes desses dois formatos. Vamos aproveitar que nada demais aconteceu esse último fim de semana para pular essas fases e terminar o programa a tempo para entregar. Senão, já que é o programa pré-release, né, Felipe?
É
importante, eu acho que faz sentido o pessoal escutar antes do pré-release.
Faz bem.
Mas também vai ter um RPTQ que vai ser selado, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Talvez tenha outros lugares.
Não, PPTQ.
RPTQ.
Não, PPTQ.
Ah, é, desculpa, PPTQ, é verdade.
Isso.
E que é bom também, né? Se o pessoal perder esse programa antes, quem sabe consegue aproveitar depois. Se quiser falar com a gente, meiohackdoscast@gmail.com, Facebook e YouTube estão aí embaixo, e o Twitter é @hackdoscast. Felipe, por que hackdoscast?
Porque aqui é BR.
É, mas também dá um alô aí para todos os falantes de português, hein? Tô vendo uns acessos lá de Portugal, dos Estados Unidos, então um abraço. Deve ter brazuca, né? Espalhado pelo mundo também, os portugas também. Abraço aí pra galera. Mandar um salve também pro Comic Review, pro Juan Pedro e pro Ângelo no blog. Eu de vez em quando vejo os comentários de lá. E fazia um tempo que eu não atualizava, então mandar um salve para eles que comentaram lá. Obrigado, gente, vocês gostaram dos programas. Até do episódio 74 que eu tinha comentado. Faz tempo que eu não vi as coisas lá. Esse é o episódio 82, né?
Isso aí.
Então pra você ver como faz tempo. Alguém perguntou no Facebook sobre o The Elder Scrolls Legends, que é um card game, né? Que a gente falou sobre card game na última fase de final com o Grilo. E você conhece esse card game?
Não.
Você conhece Elder Scrolls, né? Skyrim e tal.
Mas
alguém que veio aqui no programa falou sobre isso, não lembro quem.
Também não.
Mas enfim, eu não sei, pelo pouco que eu vi ali, é melhor que Hearthstone, sim. Ele é mais complexo, né? Ele trabalha com duas fases de... dois campos de batalha, mais ou menos. Assim como o... como é que é o nome daquele que o Grimm introduziu? Spellweaver. Spellweaver faz isso também. Tem mais ou menos dois campos de batalha.
Aquele que as cartas têm um valor e elas fazem um efeito e o posicionamento da carta faz diferença?
A posição da carta faz diferença.
Eu acho que eu vi alguma coisa desse jogo há muito tempo atrás. Muito tempo atrás ou algum mês, provavelmente.
E quem é fã do RPG, né? Do Skyrim ou dos outros Elder Scrolls, é interessante. Uma coisa entre Hearthstone e Magic ainda, né? E tem um nível de complexidade que pode até afastar quem está muito acostumado com Hearthstone, né? Quem não quer sair dessa zona de conforto aí, de fato fica intimidado por um jogo desse. Mas tá aí a dica. Acho que fica, cara. Fica, porque não é tão rápido e fácil de pegar quanto... O Eternal também, né? Não é tão rápido e fácil de pegar quanto Hearthstone é. Mas enfim, vamos prosseguir e mandar os parabéns pro Miguel, nosso amigo. Aí o Miguel tá caminhando para a final do Circuito Liga Magic, né?
É isso aí. Tá indo, vamos ver, né?
O deck dele bem troll, é Mono Blue Turns no Modern.
Vamos ver onde ele vai chegar.
A gente chama que é o deck de masturbação, porque ele fica jogando com ele mesmo, né?
Forever Alone,
isso. O Agenino perguntou uma coisa, Felipe, sobre Hypergenesis, né? Ele acha que Hypergenesis é um card que deve ser banido, porque ele não destruiria o formato Modern. Basta olhar para... Desbanido, isso. Basta olhar para Ancestral Vision, que foi desbanido e não causou tanto impacto assim, né? Ele até pergunta o que a gente pensa disso, se dá para começar a comprar e especular em cima dessa carta. O Grilo e o Fernando foram mais rápidos que nós, então vou dizer a resposta do Grilo aqui. Eu acho pouco provável, tá? O Grilo diz que Hypergenesis provavelmente criaria um deck degenerado no estilo Show and Tell, com power level alto demais para o Modern. Então é muito pouco provável que seja desbanido. O Fernando concorda com o Grilo, ele vê que a estabilidade do Modern é mais delicada, né? E trocando em miúdos, ele pensa que na política de banimentos vale a máxima também, que é, na dúvida, deixa como está. Felipe, o que você acha do desbanimento da Hipergênesis? Tem chance?
Acho bem improvável, só se vocês quiserem arriscar muito, assim.
Pois é, de acordo com o Grilo, a Ancestral Vision, não, nem a comparação com o desbanimento da Vision não é tão justa assim, né? Porque Vision dá uma pequena vantagem para você. Hipergênesis, ao contrário de Living End, Hipergênesis não tem limite para o tamanho da criatura que você usa, para o tipo de criatura que você usa. Então seria muito mais forte do que um Living End e do que, lógico, uma Ancestral Vision. Então a vantagem que dá o deck que você constrói ao redor dele é difícil de se combater, de criar algo contra. Então por isso é melhor deixar como está, né? Como o Fernando falou.
É que até agora não tem nada que abuse de Ancestral Vision, né? E talvez se tivesse Shardless Agent no Modern, não teria desbanido.
Uhum.
Mas como não dá pra você roubar realmente roubar num deck que você queira muito, eu acho que...
Muito bem, eu também concordo. Eu acho que vai ser difícil porque introduz uma instabilidade no formato que tá fora do controle deles. E de fato é um deck com potencial muito alto. Eu não arriscaria na compra de Hipergênesis agora, em ficar cozinhando com o deck, não. Eu esperaria mais tempo, mas acho mesmo assim difícil um dia essa carta voltar.
Bem provável. A chance da bota é muito grande.
Vamos lá para manutenção então?
Vamos lá.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Felipe, a primeira coisa da manutenção é dar os parabéns ao Saporito, né? Parabéns ao Bolovo, que venceu o Mox, cara.
Caramba, eu não vi isso.
Pois é, foi campeão durante essa semana.
Parabéns.
Aí. Parabéns, se você gosta, acompanha os jogadores pros, vai no Twitter, no Facebook dele, curte lá, dá os parabéns, porque representou. O Saporito que veio, inclusive, de um top 32 naquele torneio no GP, né? Ele fez, foi um GP de time, que ele tava no time do PV, fez top 32, tava bem lá em cima durante o torneio, foi convincente. E tá numa sequência muito boa aí, parabéns ao Bolovo.
Isso aí.
Vai Brasil. Bom, a Helene Bourgeot, né, ela soltou uns anúncios ontem, foi um mini dia de anúncios ontem, Felipe. Tem quatro coisas resumidas aqui que eu vou falar, eu também vou deixar o link para quem quiser ler mais a fundo. Primeira coisa é que o próximo set depois de Hora da Devastação vai se chamar Ixalan.
Ixalan.
Ou Ixalan, sei lá. Ixalan, né. E vai ser o release dele, né, vai ser no final de setembro, dia 29 de setembro. E o Pro Tour Ixalan vai ser de 3 a 5 de novembro, ou seja, duas semanas depois do que seria normalmente o Pro Tour, né? Eles estão espaçando de praticamente um mês entre o lançamento da edição e o Pro Tour. É a primeira vez que eles fazem isso e ela disse que é um teste que eles estão fazendo, essa mudança de agenda.
Nossa.
Isso significa, Felipe, que os primeiros torneios grandes serão o GP Providence e o GP Shizuoka, no Japão, que serão time selado, né?
Uhum. Que estranho.
Pois é. Muito, muito esquisito. E os pros que gostaram, né? Porque eles vão ter mais tempo para ficar cozinhando decks e treinando e tal. Outra mudança também... Mas
será que não...
Oi?
Não propicia mais gente chegar na mesma conclusão?
Pode ser que o Pro Tour fique em um formato viciado já, né?
Vai ter bem mais torneios T2.
Sim, 4 ou 5 semanas vai ser muito tempo. Mas tem mais coisa, olha, os dos nacionais de 2017 serão dias 9 e 10 de setembro, 16 e 17 de setembro e 14 e 15 de outubro. Eles serão tipo 2 e draft, né? Então já tem datas. É bom porque se você está ligado no circuito profissional brasileiro, é bom ficar esperto. Lá por setembro e outubro, então já tem que se preparar para os nacionais e tem que ficar atento no tipo 2. Né? A última rodada do nacional, é claro, já vai ter a introdução das cartas de Ixalan. Você vai ter duas semanas com as cartas de Ixalan para montar um deck tipo 2 e ir para esse torneio nacional.
Mas a data depende do país que você está, né?
Isso. É, a gente não sabe ainda qual vai ser a data brasileira, né? Sabe? Você sabe?
Acho que não saiu ainda. Eu dei uma procurada, não vi não.
Não, é falta tempo ainda. O que mais? Os RPTQs terão taxa de entrada a partir de agora. Só que eles também vão aumentar o número de eventos de 32 para 37, né? E o número de invites vai aumentar também. Vai ter um reescalonamento no número de invites aí, baseado no número de rodadas do evento. E isso é a grande mudança, acho que é a cobrança, né, de entrada nos RPTQs, Felipe. Porque hoje, se você vence um PPTQ, você ganha o direito de disputar o RPTQ. Né? Agora você ganhou o direito de pagar para entrar no RPTQ. O que você acha?
Acho... não sei.
Só uma coisa, eu disse hoje...
Não teve aumento de payout, né?
Não.
Da Wizards.
Na verdade, assim, a Wizards vai deixar o direito, vai dar o direito das lojas cobrarem por isso, né? Não é diretamente a Wizards que está cobrando.
Tudo bem, mas a Wizards financiava.
Ah, eu não sei.
Que de graça, etc. Mas se ela talvez estivesse deixando coisa cobrar para parar de investir dinheiro no torneio e poder transformar esse dinheiro em prêmio, em GPs, etc.
O prêmio do RPTQ é a promo, né? Acho que tem prêmio em booster também, pra quem vai. A promo dessa vez vai ser o Ink Moth Nexus, é um foil, com a estrelinha lá, bonitinho. E os invites também foram reescalonados. Então, por exemplo, se você joga um RPTQ que vai até 42 jogadores, tem dois invites pro Pro Tour. Então, quem for pro final já tá automaticamente no Pro Tour. E tem invites... Oi?
Como é hoje, né?
Eu acho que é assim. Hoje. E tem 4 invites para o próximo RPTQ também.
Uhum.
E se você está num torneio que vai até 93 jogadores, ou seja, o dobro, mais que o dobro, né? Você tem 4 invitations. E 8 invitations para o próximo RPTQ. Agora, se você tiver um torneio com mais...
Ou era 4 pessoas, acho que era 4, não? Ou era 2, não lembro mais agora.
Eu acho que se você tiver um torneio com mais de 94 ou mais jogadores, serão 8. O top 8 inteiro vai pro Pro Tour. Todo mundo acho que acaba splitando o prêmio no final, né? Pra não tomar muito tempo, porque acho que o grande desejo aí de quem chega na final do um top 8 de um torneio desse é pegar o invite pro Pro Tour. Então, ficar jogando mais 3 rounds aí é perda de tempo.
Basicamente eles vão, pode cobrar, a gente vai pegar esse dinheiro, usar um décimo dele pra pagar umas passagens a mais.
Talvez. Eu não gosto da ideia de você se matar, se classificar, conseguir vencer um torneio inteiro para conseguir um invite, para chance de pagar para entrar em outro torneio. Isso não me agrada. Até porque normalmente esses torneios são em outros lugares, né? Os regionais não são necessariamente na mesma cidade que você jogou o PPTQ. Então, sei lá, fica esquisito. O Magic fica ainda mais caro, né? Porque esses formatos são todos construídos. Ou nos RPTQs, pelo menos.
Ah, não sei que o pessoal cobre o preço da promo foil.
Ah, não, cara.
É meio... acho que não... se ficar na faixa dos, sei lá, 50 reais, assim, não vai ser isso que vai fazer a pessoa não poder jogar, mas...
Não, mas assim, é um...
É chato.
Não é um entrave, entendeu? Mas é mais um obstáculo, é mais uma coisa pra você pensar. Mas o cara que tá nesse nível, de fato, é justo o que você falou, assim, não, o cara que tá nesse nível não liga muito. E, por fim, eles estão retornando o top 8 do Pro Tour pro que era antigamente. Lembra que agora tem 2 quartas de final, ficou um negócio esquisito?
Uhum.
Agora eles estão mudando, né? Começando no Pro Tour a Monquete já. E estão reescalando também os preços, né? Que eles vão pagar, os prêmios que eles vão pagar pro top 8 inteiro. Então, pro Tour agora, o top 8 vão ser 3 rodadas, né? Quarta, semifinal. E os prêmios, enfim, voltam...
Igual anteriormente.
Só que tem uma coisa aí sobre esses prêmios, hein? É quem tweetou. Ouvi no Twitter do Paulo Vitor.
Isso foi o Tom Martel e o Michael Jacob.
O Tom Martel tweetou o seguinte. A pessoa que... Você tá com o tweet aberto aí? Pode
tô
falar.
Tô dando uma olhada. Que o oitavo lugar do Pro Tour Chicago, em 2000, ganhou mais... do que vai ser pago no Amon Cash. Pro mesmo lugar.
Ou seja, há 17 anos atrás se pagava mais pro oitavo lugar que se paga hoje. Aí o PV comentou, isso é triste, né? É assustador e triste.
Isso, e o Jacob falou que a base de jogadores de 2000 para 2014 triplicou enquanto o prêmio, o payout é o mesmo.
É, para você que está ouvindo isso e não sabe, pelos dados semi-oficiais aqui, né, que são publicados, o Michael Jacoby retweetou para o PV.
Imagino que ele tenha pego do report do Wizards, né?
Eu acho que sim, porque esses dados estão muito pé no chão, né? Em 2000, o Magic tinha 7 milhões de jogadores apenas, né? E em 2014, que é o último dado que ele tem, né, nós tínhamos 21 milhões de jogadores. Isso aqui é 4 vezes a população da Noruega, para quem não tem
noção.
Não sei para que serve essa comparação. O que você vai fazer com essa comparação?
Do que pessoas na Noruega.
Do que 4 noruegas, né, Felipe? É. Noruega só tem 5 e poucos milhões, é muito pouco. Mas enfim.
Tem quase mais jogadores de Magic que, sei lá, no. Como chama? Nos países nórdicos, sei lá.
Mas é muita gente, né? Então, assim, é de se esperar que o ganho da Wizards tenha aumentado, a participação do Magic dentro da Hasbro tenha aumentado também, né? Eles diversificaram os produtos também, enfim, é mais gente gastando dinheiro com isso. No entanto, o prêmio do maior torneio de Magic tá muito baixo. É o quê? 6 mil dólares pro oitavo?
Não sei, pro oitavo não sei.
Acabei de fechar essa aba. Aqui,
isso,
ó.
E eles querem...
Do quinto ao oitavo, não, esse é o World Magic Cup, Pro Tour, aqui, Pro Tour. Oitavo lugar, 6 mil dólares. O primeiro lugar é 50 mil, há muito tempo era 40 mil dólares, agora subiu para 50.
Mas eles querem fazer isso ser meio comparado com esporte e tal, mas...
Sim.
Com isso aí...
O que eu acho interessante nessa comparação, acho que vale aqui para o ouvinte também pensar e quem sabe até dizer para a gente o que ele pensa, né? Em um esporte, o teu custo é comprar o jogo, até onde eu sei. Em CS, em LoL, em que mais? Hearthstone.
Treinar, né?
O custo inicial, para você conseguir jogar, né? É comprar o jogo. Aí você consegue treinar.
E seu equipamento para jogar, né?
Tá, aí você pode melhorar de acordo com o mouse que você está usando, com o headset, enfim. Eu acho que tem uns torneios de LoL, de CS, que acho que eles têm uma fee para entrar. Ou você tem que se classificar sendo muito bom nos torneios abertos, né? No Magic já a barreira de entrada é alta, é maior. Se o que eu estou falando não é muito longe da realidade, a barreira de entrada no Magic é superior. Né? Porque você precisa ter um deck bom, tipo 2, e precisa pagar pra jogar os torneios que te levam até os RPGs.
Você tem um computador decente com uma internet decente, né? No Brasil é meio...
Você tá levantando um ponto interessante, sim. Mas acho que no nível socioeconômico que atrai esse público, é razoável dizer que todo mundo tem como ter acesso a isso, né? Assim, é necessário ter um computador, hoje em dia.
Uhum.
Então, acho que a barreira do Magic é maior ainda, porque você não faz mais nada com as cartas de Magic. Com um computador bom você faz diversas outras coisas. Você até trabalha, vira youtuber como o André e fica rico como o André, né? Tal. Abraço pro André. E acho que a barreira do Magic é um pouco maior. Então, sei lá, se quiser chegar no nível de um esporte de fato, teria que pagar mais. Não sei se é possível, né? Mas... Não está condizente com os outros.
Não, o problema é que eu acho nem questão de pagar mais, né? É que eles têm essa pretensão, continuam falando que tem, e não corre um aumento de payout, de prêmio. Não tem isso. Então você não vê isso realmente. Você não vê isso.
Sim,
esse é um ponto.
É complicado. Eu acho que a Wizards está fazendo o certo, que é tentar tirar o máximo sem colocar tanta coisa, entendeu?
Uhum.
Sem alimentar tanto a máquina, simplesmente mexendo a forma como você trabalha a grana do marketing deles, que tudo isso é praticamente do marketing, né?
E não é só a Hasbro, né? Porque que ano que entrou a Hasbro na Wizards? Não faz tanto tempo assim.
Acho que faz mais... faz, cara.
Faz mais de 14 anos?
Acho que foi em 99, 2000.
Não, 99? Foi? Pode ser. Porque então... Pô, porque aí você pensa, a Wizards tá, quer fazer um esporte, mas a Hasbro não quer.
Alguém deve ter mostrado pra eles que isso dá retorno, né? Então, mas vamos...
Não, um quer fazer e outro não quer, porque senão o cara não põe dinheiro, entendeu? Ele não tá pondo dinheiro nisso. ele acha que não vale a pena fazer um esporte.
Não, mas eu penso de outro
jeito. Também não...
eu acho que eles não estão pondo dinheiro por tanto dinheiro assim, porque eles acreditam que dá para atingir esse resultado sem colocar esse dinheiro, né? É você maximizar o benefício diminuindo o custo. E acho que eles têm que tentar, do ponto de vista de economia mesmo, né? Tá certo. É, eles não estão pensando no resultado final, estão pensando no resultado final mais o custo que leva para chegar lá. Você tem que minimizar esse custo e maximizar o resultado. Então, se eles conseguirem fazer isso, parabéns, é genial.
Tudo bem, eles estão tentando aumentar a visualização de um jeito meio... Não sei se eu acredito muito, né, no método deles, mas... Fizeram parceria com o Twitch, alguma coisa. Estão trazendo mais as parcerias para tentar melhorar. Só que...
Tem outra coisa,
como
Felipe.
É que você vai chamar... Porque isso chamaria patrocinadores. E aí você... Sei lá, o jogador profissional não dependeria do que eles pagam.
É que essa crítica, essa parte, né, entre aspas, ruins que a gente está comentando, ela não chega no jogador novo que a Wizards está tentando atingir através dessas mobilizações, né, transmitindo GP pela Twitch, por exemplo. Uhum. O jogador novo não está escutando esse podcast ou não está entrando no site de notícias da Wizards. Ele está indo na loja comprando e jogando, né? Então, até ele se importar com isso que a gente está falando, já é tarde demais. Ele está viciado em Magic, ele está gastando uma parte do dinheiro mensal dele com isso. Então, eu acho que pensando assim, né, o que ela está fazendo está certo.
É que se você fala para não, isso aí não vai ser um jogo, não vai virar um esporte. É isso e acabou. Ok, é a decisão, entendeu? Agora, para mim é meio conflitante falar, quero virar um esporte. Quero trazer patrocinadores, mas eu não tô fazendo... Eu não tô pagando pros jogadores. Jogadores que se virem e consigam dinheiro de fora.
É.
Então, até você conseguir um patrocinador, meio que o jogador não tem nenhuma pretensão de conseguir chegar, sei lá.
É, faz algum sentido. Os jogadores não gostaram muito dessa parte. Se você acompanhou as conversas de Twitch depois desse anúncio da Helene, realmente alguns não estão muito satisfeitos. Além disso, eu falei que ontem foi um mini dia de anúncio, porque teve um anúncio de um produto que vai sair e ficaria muito em cima para anunciar no meio do ano, que é o Commander 2017. É, a única coisa que eles falaram é que esse Commander será tribal. Falaram mais nada.
Não tá, né?
Terá quatro tribos, são quatro decks apenas, cada um representando uma tribo, né? Eles não estão fazendo os cinco decks como faziam no passado, porque, sei lá, acho que a gente vai saber a razão.
Eu não lembro, será que explicaram?
Não, eles explicaram que não acharam necessário. Eles escolheram quatro tribos e estão representando elas nos decks. Eu acho que vai fazer mais sentido quando mostrarem os decks. Eu pessoalmente acho que vai ter um deck de Fractious, talvez Five Color. Mas faria sentido depois de todas as experiências que fizeram com trocas de cores e tribos em Commander, tribos não, nem shards em Commander. Você aposta em alguma tribo aí?
Elfos.
Elfos? Mono verde? Ou verde preto?
Verde preto, provavelmente.
É, pode ser.
Porque elfos é muito, muito chamativo, né?
É verdade.
Goblins também.
É, elfos e goblins. É isso que fica elfo, que é elfos, goblins, que são elfos, goblins, fada.
Zumbi também, é bem...
Zumbi, é, pode ser zumbi também.
É.
Você tem que ser... Não dá pra ser todos, tipo, dois pares da mesma cor, né?
Eles
pode ser zumbi, preto, branco, mas aí você vai ter preto no verde, com verde preto, é... Não,
eles só podem... Mais. Eles podem full retardado e fazer quatro decks, cinco cores, né? Tribo 5 cor, você tem Elemental, Fractious, Espantalho, Atog.
Changeling.
Atog. Pode ser. Ou eles até podem inventar Commanders, né, também para isso. Commander com parceiro, agora que a habilidade tá mais popular, né, fez sucesso. Falando em Commander parceiro, olha aí, gente, banlist de Dual Commander saiu. Não é o Wizards, eu vi gente no nosso Facebook xingando ao Wizards, xingando, né, brincadeira, fazendo brincadeira com o Wizards machista e tal. Mas não é o Wizards que decide isso, é um comitê que segue a revelia do que a Wizards pensa, na verdade, mas é um comitê respeitado pela comunidade. E eles decidiram fazer as seguintes cinco mudanças. Breia, banida. A Breia é aquele commander não verde, que liga para artefatos, né? Aquele
como comandante, pontos, né?
Isso, como comandante. Vile Smasher, banido como comandante. Então aquele deck do Vile Crown 1, não mais. O Issan, aquele mono verde lá, sabe? O Issan foi desbanido, cara.
Caramba.
Issan foi desbanido. A Mox Chrome e a Mox Diamante estão banidas. Pega a gente... Pegou muita gente de surpresa, né?
Não acompanha o Commander, então...
A Breia é uma que, por ser 4 cores, a gente até estranha, né? Mas ela era 10% do metagame dentro do Commander inteiro. Muita gente de control optava por ela e é por isso que eles baniram, viu? Porque se você quisesse jogar com um deck de controle azul com mais alguma cor ou cores, não tinha opção melhor do que ela. Então diminui muito o número de decks que você pode encontrar, né? Os torneios acabam ficando muito iguais. Então por isso decidiram banir.
My name is Gideon, and I'm about to die. I was born on a world long since destroyed. But then a reckoning came upon me.
E Felipe, vamos para spoilers então de Amoncast, porque no último programa nós falamos de spoilers, mas não tinha saído tudo ainda, e desde então saíram algumas coisas. Primeiro saíram 5 deuses, né, que são as masterpieces que faltavam, são 30 masterpieces aqui, se eu não me engano. Qual o seu deus preferido, cara?
Eu acho que é o branco, que é com, não lembro o nome, que faz tokenzinhos.
Sim, sim.
E o Double Strike também.
Tem muita gente falando do verde e do preto, como os melhores pra tipo 2.
Não sei se é o melhor, eu falei que é o mais legal. Eu gosto do vermelho, aquele é o que dá dano, né? Também é bem legal.
O vermelho você tem que der Hellbent e dá dano, sim. É. Eu gostei do vermelho, cara, pra tipo 2. Acredito que se tiver um deck mono red ou red barra alguma coisa, bem agro, ele é um ótimo top deck, né? Eu acho isso legal também. E acho que ele é até cubável, inclusive, né? Se você
cubável.
Se você tiver Skizik no teu cubo, pode pensar em substituir, talvez pelo Purfur também, que é uma outra pegada, bem diferente do Purfur, mas, enfim, eu gostei do vermelho. Outra coisa que tem nessa edição são terrenos de tipo deserto, cara.
Eu gostei de voltar a deserto.
Mas o deserto em si não voltou.
É uma pena. Mas...
Triste, né,
é divertido utilizar o deserto.
É legal. Tem uma similaridade, né, entre todos os terrenos, mas não tem nenhum terreno que busca especificamente deserto ou nada que destrói especificamente o deserto. Não pelo
talvez mesmo. Venha.
Talvez. Tem o quê? 1, 2, 3, 4 terrenos do tipo deserto aqui. Tem comum. Você vai encontrar no teu pré-release. Vamos falar de carta agora, então, Felipe. Começa você aí com o Degregar.
Degregar é uma mágica, é um encantamento de 4 manas, 3 incolores e 1 branca, com lampejo. E quando ele entra em campo, você exila permanente que não é um terreno. E aí é um Oblivion Ring, né? Que se ele sai, volta pro campo. Isso. E tem reciclar por 1 branca.
Cara, eu acho fantástico uma carta desse tipo com reciclar de 1 mana.
Bom, se fosse só 4 mana, né, mas tem lampejo, isso faz ser legal.
Pô, cara, assim, normalmente esse efeito custa 3 manas, pra remover permanente, né, pra remover criatura custa 2, mas permanente custa 3, só que você paga 1 mana a mais, que é incolor, inclusive, pra ter a possibilidade de reciclar por 1, e tem lampejo.
Se não tivesse lampejo, não seria legal.
Pois é.
Mas eu ainda acho que é caro, mas talvez pro T2...
Por reciclar e lampejo, eu tô até pensando em cubo, cara. Eu acho que essa carta é muito boa.
Certo. Não pode ser um meta agro, né?
Oi?
Não pode ser um meta agro, né?
Não, ela é muito lenta pra isso. Mas, por exemplo, planina alta, mexe com combo, mexe com uns artefatinhos chatos do tipo 2 e tal. E continuando, Felipe, com o vermelho, o mentor austero, que é 1 vermelha, 2/2. Toda vez que o oponente ativa uma habilidade de artefato, criatura ou terreno, que não seja de mana, né? Causa 2 pontos de dano a ele. Tem gente falando do potencial dessa carta em formato eterno, né? Porque quebrou uma fetch, toma 2. Virou teu vial, toma 2. O que você acha?
Tem potencial, não sei se é main deck, porque você tá diluindo o seu deck, né? Mas ele é uma criatura a mais. Talvez se fosse realmente um burn... Com mais criatura ainda, aquele que tinha nocaute e tal, talvez role.
Isso pode me voltar a me morder na bunda, mas eu acho uma carta justa. Essa declaração ainda vai ser usada contra mim. Mas me parece uma carta justa. O corpo é bom, é um bear, né? 2 manas. jogabilidade é boa, tem bem cara do vermelho também.
Ele é legal, mas morre pra choque, raio, fatal push, path, ele, assim como o Eidolon, etc, etc, sim, etc. Sim. Então é aquela coisa, talvez se ele for um... Não, hoje eu acho que do jeito que tá o burn, só pegar, tirar 4 burns e colocar aí 4 deles, não rola. Agora, talvez...
Interessante é que se tivesse Twin ainda no Modern, é mais um hate de Twin.
Sim.
Bom, vamos ver o que acontece. Eu acho que
se tiver no play, ele é muito legal. No draw, ele perde bastante do...
É verdade.
Do afilo, né?
É verdade.
Mas você não pode usar Blood Moon, né? Porque aí você... A fight do cara possa ser útil, né?
Olha só que interessante. Mas, no fim, eu acho que é o tipo de hack que até vale um booster, viu? Se você abrir.
Acho que vale sim.
Pode valer muito mais se ver jogo.
Sim, ele é dependente do meta, né? Então,
uhum.
Acho que vale sim. Vai ser interessante ver o impacto. Pode ter muito e pode ter... Algum vai ter, né? Acho que nulo não tem como ser.
Sim. A próxima vermelha, Felipe, que lembra Tempestade de Estrelas. Fala aí pra gente.
Sóis Escaldantes. Ele custa, ó, 2 manas vermelhas, 1 incolor, e causa 3 pontos de dano a cada criatura e tem reciclar 3.
É um feitiço raro, né?
Exato.
Eu acho que essa carta vai ver jogo no tipo 2. Pode ser que tenha que esperar a rotação, né? Lógico.
Uhum.
Mas ela tem potencial, porque 3 manas causa 3 em tudo, né? Não vai exilar, isso é muito importante de não exilar, porque o Scrounger vai continuar, os zumbizinhos que voltam vão continuar, a Amálgama também, mas é um sweeper, né? Tem potencial de limpar a mesa com 3 manas só.
Isso é legal no Modern também.
É mesmo?
Porque eu acho que sim, porque se você não. Se exilar não é muito importante no meta, ele acaba sendo melhor porque ele pode reciclar.
Tudo bem que recicla por 3, mas é melhor do que ter uma carta morta, né? Que não faz
sim,
nada.
Sim, às vezes você não precisa do sweeper, né? Você tá procurando o seu finisher, alguma coisa assim.
É fácil ignorar essa facilidade. Agora, a carta de Commander desse set, e eu acho que também é de tipo 2, Felipe, porque tem muita keyword, tem muita habilidade, ela é forte para não ser de tipo 2 também. É puxada, tá? É Samut, Voz da Dissensão. 3, uma vermelha e uma verde, 3/4 por um guerreiro lendário mítico. Né? E é humano guerreiro lendário, né? Tem lampejo, sim. Então 5 mana, 3/4 lampejo, golpe duplo, vigilância e vínculo com a vida. As outras criaturas que você controla têm ímpeto e ainda tem uma habilidade: você paga uma branca e vira ele para desvirar outra criatura alvo. Então tem identidade de cor com 3 cores, porém o custo é apenas vermelho e verde. Né? Você pode baixar no passe do teu oponente para atacar com 6, vigilância. E isso no mínimo, né? Porque ele ainda dá ímpeto para as suas outras criaturas. Então, se você destepou, baixou um terreno e baixou, por exemplo, um Rurictar, alguma coisa assim, dá-lhe mais dano. Adorei essa carta, cara.
Eu achei ele estranho. Ela confessa que causou um pouco de estranhamento quando eu olhei a primeira vez, assim.
É puxada, viu? É muita habilidade, mas por ter lampejo, golpe duplo e vigilância... E ainda dá ímpeto para as tuas outras, né? Que é a habilidade do...
Né? E ela tem ímpeto, né?
Ela tem ímpeto também. Você
então,
pode baixar
no top deck. Então, se você der top deck e a mesa livre, você baixa.
Oh, bem lembrado. E tem essa outra habilidade que é bem aleatória de desvirar uma criatura.
E é legal, por exemplo, você pode esperar o cara dar um Crypt Command e aí você, no início do combate, você baixa.
Também. Mas eu gostei.
Funciona, né?
Sim.
Funciona. 5 manas é caro. Não sei se nem nesse T2 funcionaria, mas...
Ah, cara, em algum deck do tipo 2 acho que eu vejo...
Ele foge totalmente de Fatal Push.
É verdade, bem lembrado. Agora, o que lembra muito Commander é o terreno que você falou aí pra gente.
Cataratas Cascateantes. É um terreno indestrutível.
Olha.
Muito importante. Raro, adiciona uma incolor à sua reserva de mana.
Aham. Uhum.
Você pode pagar 5 manas incolores, genéricas, né, na verdade.
Uhum.
5 manas genéricas. E aí você vira, adiciona 5 manas em qualquer combinação de cores da sua reserva.
Bacana.
Muito legal.
Bacana. Tem cara de Commander, né?
Sim.
Legal. E o Pega Ossos, que é a última carta que acho que vale a pena a gente comentar aqui, que não saiu na semana passada. Pega Ossos, são chamando de Delver Preto.
Delver Preto.
Que é uma ave incomum aqui. É 3 e uma preta. 3/2 voa, toque mortífero. Só que pode custar 3 a menos se uma criatura morreu esse turno.
Uma criatura. Bem simples. Uma criatura. Precisa frisar isso.
Não é revolta. É uma criança.
Não, não só isso. Pode ser do seu oponente.
Sim, pode ser sua, do seu oponente. Se você der um fatal push na criatura do oponente, exato, né, segundo turno, você pode baixar isso por uma mana. É, cara. Normalmente em Modern, né, que tem muito removal de uma mana, esse carinha pode acabar custando fácil uma mana. Se bem que não funciona com Path, né? Porque Path é Zila. Tem que pode ser morte. É. Engraçado, esse bicho tem mórbido, né?
Sim.
É que não tá dizendo aqui, mas tem mórbido. Tá bom. Teve um preview, né? Um show de preview no, que você pode assistir no canal da Wizards. Foi um mesão, onde o Marshall, do Limited Resources, entrevistou o Mari e mais duas pessoas da equipe que desenvolveu a Monkett. Foi ao vivo na Twitch, para quem sabia que ia acontecer. Então o pessoal da Twitch, inclusive, conseguiu fazer perguntas, eles responderam algumas, né? Do que deu para tirar desse show é o seguinte: a coleção é centrada em cemitério. Né?
Uhum.
É, dá para perceber por causa de consequência, reciclar, embalsamar. E Felipe, eles forçaram uma interação com uma mecânica de uma edição anterior, que é?
Cycling? Menos um, menos um?
Não, eles...
O Madness, né?
Eles forçaram com Delírio.
Delírio?
Porque ser. Tudo isso, consequência nas split cards, embalsamar e reciclar, tem bastante interação com Delírio, né?
É verdade, porque Madness nem era pra estar junto, né?
Não, Madness é...
Quando eles desenvolveram, era? Não tava no esquema antigo ainda, que ia sair?
Não, mas Madness é do bloco de sombras. Se saísse, seria só o bloco de batalha agora. Na verdade, só a batalha por Zendikar que sairia agora, para ficar cinco edições. Mas olha só, reciclar, você tem reciclar em terrenos e também em outros tipos de cartas. Então ficou mais fácil colocar tipos de cartas em cemitério. E split cards, pela nova regra, conta os dois tipos da carta que estão no cemitério, né? Porque tem muito split card que uma parte é instantânea e a parte de consequência é feitiço. Então conta os dois tipos e as duas cores também, mas cor não importa. Então eles pensaram bastante em deixar Delirio ainda mais forte. Se bem que sem a Enraku aquele deck não tá mais aparecendo tanto, né?
É.
E qual foi o motivo que você acha que o Mario deu pra Nissa ser azul, Felipe? Foi uma pergunta que
espero que vocês expliquem no lore.
Não, mas
eu não vi o lore, mas...
Foi uma pergunta que fizeram pra ele. Eu até deixei anotado aqui nas notas pra ter certeza de comentar isso. Ele disse que foi por causa do equilíbrio de cores no tipo 2, que não tem muita explicação de lore, não.
Não, eu quero explicação de lore, cara. Não importa, inventa, cara.
É o trabalho deles, né?
É o trabalho deles, cara. Inventa. Você pode arranjar desculpa pro que ele quiser, velho. Ele pode fazer uma danação verde e arranjar uma desculpa, cara. É só falar, não, porque nesse plano a Terra, ela quer se vingar de todos os maus que foram feitos e ela se personificou e destruiu tudo. Tipo, qualquer coisa do tipo. Eles podem inventar o que eles quiserem, mano.
É verdade. Uma coisa, teve o líder de design de arte, né, tava lá no, nesse mesão, e ele chamou a atenção, cara, pra arte da Liliana, da Planinauta nova, que você for ver, ela tá na sombra, né, a arte tem uma parte na sombra, que tá mais pra frente, e ela que tá, tem uma parte no sol e uma parte na sombra, e ela tá na sombra. No entanto, você não consegue tirar os olhos dela. Ela é a peça central da arte. E de acordo com a pessoa do... Eu esqueci o nome dele. Isso é muito difícil de fazer em uma arte. Você chamar atenção para aquilo que está dentro da faixa da sombra. Né?
Interessante.
Mas um detalhe legal aí. Falando em
arte... Não tinha reparado, não.
Falando em arte, encontrei o nosso amigo Flávio ontem. Né? Foi ontem? Ontem ou hoje, sei lá. Os dias passam muito rápido. Acho que foi ontem. E ele comentou de um spoiler, ele faz coleção de carta vanilla, né? Aí saiu spoiler falso de um Vorm 2020 lendário. Então, lógico, né, que o Flávio foi a pessoa mais triste com a revelação de que era falso.
Talvez a única.
Não, teve gente que queria um bicho lendário 2020 no tipo 2 também, sei lá pra quê. Felipe, também teve uma coisa sobre esse vídeo da Wizards, que foi o áudio. Você chegou a escutar alguma parte?
Não.
O áudio estava muito esquisito, cara. Espero que não mais esquisito do que esse áudio, não menos esquisito do que esse áudio aqui do podcast, mas não tinha um isolamento legal, parece que eles estavam falando de muito longe, sei lá. Mas enfim, o pessoal a maioria dos comentários estava mencionando isso, né? Teve um mimimi do áudio. E eu acho estranho que as pessoas sejam tão negativas assim, né? Usem a parte que deveria ser de comentar sobre as mecânicas e sobre a edição para comentar sobre o áudio do vídeo. Acho que a gente está muito mal acostumado, né?
Acho que o pessoal espera uma coisa bem, bem bonitinha, bem redondinha, né?
Ah, eles são profissionais, sim. É que, eu entendo que nem sempre dá pra produzir o melhor, né, em termos de áudio.
Eu não vi, né, então não escutei, então não tem muito como falar. Mas pro pessoal perceber e começar a reclamar,
Isso é
mal feito,
né, cara. É por isso que eu coloquei aqui, jogador de Magic vai encontrar uma coisa pra reclamar em tudo, né. Parece o trabalho de alguém, parece que é prazer isso. Mas,
eu não escutei, mas eu acho que a gente, não tá bom.
Acho que a gente tem que chamar atenção para as coisas assim que tem a ver mesmo, né? Tem tanta coisa para falar de flavor, de mecânica, de arte, das aquelas porcarias dos frames das invocações, e o pessoal vem falar do áudio do vídeo, sabe?
Sim.
Mas enfim, agora é o meu mimimi sobre isso. Falando em áudio, em arte, Felipe, saíram as tokens da edição. E curiosidade sobre a Monket, hein? É a edição com mais tokens da história do Magic. Sabia disso?
Não sabia, até você me contar.
São 24 tokens, cara. Por causa, lógico, de embalsamar, né? Que toda carta que tem embalsamar tem a sua token.
Uma pergunta, já que eu não vi. O token vai ser dupla face? Que nem acho que no Fatpack ou no Bundle que vai ser assim, né? Ou vai ser normal?
Por que seria dupla face?
Porque se eu não me engano no Bundle ia ser dupla face.
Mas dupla face com o quê? Uma metade de um token? Outra metade de outro token?
Não, é uma. De um lado uma carta, outro lado a outra. Se eu não me engano no token ou no coisa, era assim.
Eles não estão dizendo nada aqui no artigo. O artigo... Ah não, ele fala assim, tem double sided de token, sim.
Que é mais fácil de conseguir todos também, né? Porque convenhamos que você vai precisar, provavelmente, se alguma dessas jogar T2, né?
É verdade, eles têm algumas que são... Mas eles não dizem aqui, não sei se é aleatório ou não, mas tem double-sided. E tem tokens normais também, né? Tem de gato, guerreiro, drake, inseto, zumbi, besta, e a besta que é um crocodilo, né? Eu pensei que tinha o tipo de criatura crocodilo, mas enfim, é uma besta. Tem ficha de hipopótamo.
Hipopótamo? Qual que é hipopótamo? Não
é. É o chamado do rebanho novo que faz ficha de hipopótamo.
Ah, tá.
P3. Tem ficha de cobra, Death Touch, e ficha de Vorme 5-5, Vorme de areia. Legal. Eu vou deixar o artigo aqui também para quem quiser ver todas as artes. E o Viliedo tweetou uma coisa interessante. Olha só. Ele fez uma pergunta sarcástica aí. Sabe todos esses decks que você está cozinhando com as cartas novas de Amon Cat? Todos eles perdem pro combo da Sahi.
Meu Deus do céu.
Eu acho bom prestar atenção no que ele está falando, porque ele deve estar treinando já com essas cartas, né, pro próximo Pro Tour.
Quando que ele falou isso?
Foi há uns 2 ou 3 dias no Twitter.
E a coleção saiu segunda, não? Sexta?
Acho que foi sexta, cara. Sexta e sábado.
É o sexta ou a coleção completa?
É. Pois é. Eu acho bem plausível, viu? Porque o combo não foi previsto pela própria Wizards, né? O Sensor já falou. E, assim, baseado na nossa capacidade de evidência, né? Lembra, a gente fez um programa sobre Dual Lands. Depois fez um programa sobre reciclar. Na semana seguinte lançaram Dual Lands que reciclam. O nosso contato na Wizards falou pra gente fazer um programa sobre banimento e o seguinte sobre gatos. Então eu acho que ele tá querendo dizer alguma coisa aí. Sobre esse documento. Não é Teobaldo, nosso contato aí da Wizards. Eu acho que o gato vai ser banido, Felipe. O que você acha?
Será?
Eu acho que o Felidar vai ser banido, sim.
Por que não Sahili?
Porque você pode ter outros usos pra Sahili. O gato não vai machucar ninguém. A Sahili pode machucar outros decks. Eu acho que vai ser banido, sim, cara. Pra promover uma diversidade maior no formato.
Será antes do Pro Tour?
É, nesse anúncio que vem segunda-feira, né? É pós-pre-release o anúncio. Acho que sim.
Mas isso vai deixar uma... deixar uma coisa não legal. Sensação não boa.
Queria ver o que os ouvintes acham. Se você tiver alguma opinião, responda antes de mesmo segunda-feira. Porque segunda-feira vem anúncio, aí não vale, né?
Você tem 6... Você pode usar 6 efeitos de destruir planinauta, cara. Tudo bem que é tudo software, então você não funciona muito bem, mas...
É, mesmo assim, o...
Agora que é software, né? Se um deles fosse instante ainda...
Agora que o Villedo já falou nisso também, já dá uma desanimada sobre a continuidade desse combo no tipo 2, mas vamos ver. O Fernando deixou um aviso aqui, que é sério, viu, gente? Tem muito jogador se queixando de assalto no Rio de Janeiro. Não, eu sei, o Rio de Janeiro é violento, mas é assalto à loja de Magic. É, no Facebook o pessoal tem reclamado. Em São Paulo não é diferente, né? É que o pessoal não fala muito, assim, para não até prejudicar o nome da loja, mas tem bastante assalto acontecendo no jogador dentro de loja. E pelo modus operandi deles...
Dentro da loja?
É, eles
não é a loja, não
invadem
roubam.
A loja para roubar os jogadores e a loja. Mas,
ah tá, então é tipo um assalto à loja mesmo.
Isso, mas pelo modus operandi deles, que é descrito pelos jogadores, eles sabem que as cartas valem dinheiro. Então eles vão atrás das cartas. Eles sabem que a loja tem tal carta. Que
não, já teve uma onda assim em São Paulo muito tempo atrás. Onda não, né? Alguns casos isolados.
Pois é, e alguns tem gente até que suspeita que sejam assaltos encomendados, né? Porque o pessoal que é do crime não deve seguir, não deve ter muita noção do valor das cartas. Mas tem gente que conhece, às vezes quer se vingar, não sei, tem alguma birra. Alguém de loja encomenda um assalto, que é possível. E a dica que o Fernando escreveu aqui é para ficar de olho em anúncios suspeitos, né? Tanto na internet, na Liga Magic, no Facebook, no Mercado Livre, como pessoalmente, em pessoas que você não conhece, com pastas, com cartas muito caras, né? Fica de olho. Se você aceitar comprar essas coisas, pode ser que... você seja até... É um crime, né? Você pode responder por receptação culposa, de acordo com...
Esse cara vem com um lote muito estranho, né?
É, dá pra suspeitar. E algumas pessoas até sugeriram criar grupos de apoio no Facebook, que é pra... Se vocês souberem de algum, até pode mandar e-mail pra gente. O Fernando também deu uma outra dica boa aqui sobre... pra compartilhar com lojistas, né? Então, se você conhece algum lojista ou é lojista... Ele disse que a GeekPick, em Recife, criou um modelo de negócio bem legal. É uma espécie de cartão de sócio. Tem uma mensalidade de R$ 70 e esse custo cobre 4 torneios por mês. Você ganha uma camiseta também, um cartão, e tem direito à pré-venda de produtos quando você se torna sócio, entre aspas, né? Você pode utilizar esses créditos para comprar singles, para comprar produto selado também. O crédito acumula e é vitalício. O jogador não perde mês a mês. E se precisar, pode recarregar para comprar mais produtos, né? Um cartãozinho de crédito da loja mesmo. Além de outros benefícios que podem ser implantados futuramente, isso ajuda a manter a receita da loja. Que dá uma...
Ele junta R$ 70 os 4 torneios ou R$ 70 depois você...
É uma mensalidade de R$ 70 que cobre 4 torneios por mês.
Isso, e aí esse crédito na loja você ganha por torneio, não é...
Não, é um crédito.
Por premiação.
É um crédito que você ganha para pagar a fee do torneio, né? A entrada do torneio.
Não.
Entendeu?
Não, sim, mas é que nem ele falou de crédito da loja. Crédito da loja é que você ganha em torneio.
Sim.
Não é os R$ 70 que tá pagando.
Eu acredito que seja, pelo que ele descreveu aqui, é sim.
Mas
é um sistema em que você...
Você tem direto a 4 torneios por mês?
É, você se torna um sócio, né? Então você ganha um cartãozinho que tem crédito. Acho que nesse esquema talvez tenha algum benefício adicional, não sei. Talvez seja, por exemplo, R$ 80 se você for pagar na hora, né? Comprar crédito da loja na hora, sei lá.
Ah, não. Eu só tô vendo se é, tipo, você paga R$ 70 e ganha 4 inscrições ou você ganha R$ 70 e ganha R$ 70 de crédito na loja.
Eu acho que você ganha R$ 70 de crédito da loja.
Isso que eu fiquei meio assim, mas de qualquer forma, qualquer uma das duas formas eu acho interessante.
É, uma mensalidade é interessante pra você e pra loja, né? Você sabe quanto você vai gastar esse mês com o Magic, você já aceitou gastar isso todo mês e a loja tem uma certeza de receita mínima, pelo menos, né? Sejamos sinceros, todo mundo aqui gasta alguma coisa por mês ou por semestre, pelo menos, com o Magic, né? Então...
Não, sim, se você for, por exemplo, acumulando, sei lá, imagina assim, você põe R$ 50 e ganha 60 em crédito, sei lá, coisa assim. E aí você vai acumulando e aí você compra box, daí, sei lá, no final do ano, qualquer coisa assim.
Sim, é uma forma, sim, interessante. É, compartilhando aí com quem estiver ouvindo. Dica sobre a comunidade aqui, Felipe, tem um novo canal, o canal Anjo Serra, que é da Fanny, E ela é um canal novo, né? E tá, ela tá, atualmente está contando história de, a história de Amon Cat. Conforme vão saindo aqueles artigos em português que contam a história, ela está lendo e contando pra gente, né? São uns vídeos de uns 20 minutos, 25. Eu vou deixar o link aqui pra você acessar e assinar o canal dela e suportar mais uma moça aí da comunidade.
Não vi. Verei depois de gravar.
Eu também vou, tenho que escutar pelo menos a história de Amon Cat para ficar dentro do que está acontecendo, né, no plano. E acho legal, tá precisando de mais mulher no Magic também, né?
Sim, só sentir vontade, né? E elas vêm naturalmente.
Isso aí. É, falando ainda em comunidade, Felipe, eu separei aqui um artigo do Rudá, que ele descreveu um deck do Circuito Liga Magic que fez sucesso aqui, foi primeiro lugar em uma loja, que ele chamou de High Tide. É um deck Legacy de High Tide, né? De combo de High Tide com o Zenith do Sol Azul. É, ele explica bastante como o deck funciona, enfim. Ele também fala. Não é esse aqui, não é outro. Enfim, vou deixar o link aqui para quem quiser ver também. O Roda sempre escreve artigos do Circuito Liga Magic destacando os decks. E o Lucas Ribeiro jogou um artigo interessante para quem joga Modern aqui, Felipe. Esse eu achei interessante até você dar uma olhada depois. Ele põe dois decks de Encounters, né? GW Encounters, os dois. Um é High Budget, o outro é Low Budget. E é interessante porque dá pra brincar com esses decks, dá pra ir bem em alguns torneios, inclusive, porque o Modern é bem aberto, né? Não dá pra se preparar contra tudo. Não é bem Boggles, tá? É uma cara mais de Encounters mesmo, em que você vai jogar as encantadoras, vai ficar jogando um encantamento, comprando uma carta, jogando outra, comprando outra carta. E...
Que agora tem quatro encantadoras, é isso? No T2?
Não, mas esses são Modern.
Então, tá no Modern, desculpa.
Ele não usa nenhuma do T2. De encantador, ele usa o Eidolon da Florescência e só, né? Tem o Centauro lá de Terros, mas o Centauro...
E uma encantadora.
Tem uma encantadora de mesa.
Interessante.
Sim? Acho que tem aquele encantamento verde também. Não tem.
Mas, ganha... Deixa eu ver como é que ganha.
Eu gostei da mana base, né? O terreno dual não tem fetch na versão budget. E o dual é o dual de batalha por Zendikar. Na versão high budget, tem fetches, né? E um dos terrenos. Tem dual, tem o Shock Land, claro. E um dos dual lands que tem aqui é Horizon Canopy. Ou Canopy. Tá, de acordo com a Liga Médica aqui, não sai por menos de R$175.
Como é que ele ganha?
Ah, vou ter que voltar no deck agora. E o ouvinte vai ter que ler também, porque a gente tem que prosseguir aqui.
É, tem insígnia...
Qual? O low ou o high budget?
Não sei, os dois, o King Condition não é mesmo? É insígnia do Trono Vazio e Ascensão de Luminarca mesmo?
É, Ascensão do Luminarca.
É, acho que é só isso, são esses dois.
No low budget tem Ascensão do Luminarca, tem Campo Estelar de Nyx, que volta encantamento, né? Ah, não, não, Campo Estelar de Nyx ele transforma em criatura, né? É isso.
É, com insígnia do Trono, né, basicamente.
Insígnia do Trono também. Mas o Campo Estelar também é uma Win Condition, né? Porphyry Nodes, olha só. É legal.
Entendi, é verdade. Não lembrava dele, aquele que ele fazia.
Então. É uma opalescência, né? Mas
então a gente temos quatro, temos três Green Conditions diferentes, uma de cada.
Isso. Felipe, vamos pro Magic Virtual.
Bora lá.
Duels of the Planeswalkers. Pra quem ainda joga, quem quiser jogar a campanha, bem legal, de graça, né? Até pra jogar a campanha de graça. É, dá uma olhada lá que a partir do dia 26 vai estar disponível. Então lembrando, pré-release dias 22 e dia 23, esse fim de semana. Dia 24 sai no mall, né? Pra quem quiser já jogar o pré-release de Amon Cat no mall. E dia 26, né, na quarta-feira da semana, já sai no Duels com uma campanha nova. E eles lançaram um vídeo no canal da Wizards sobre... o design dessa campanha, né? Além das atualizações, eles disseram que vai ser um pouquinho diferente. Você não vai meio que avançar na história, você vai fazer 5 trials. Olha só que interessante.
Legal.
É. Tudo nessa edição é sobre esses trials, né? Sobre as provações ou provas. Sim. Né? E você vai ter que passar pelas 5. Se não me engano, a última é a prova Trial of Zeal, que é branca. Acho que é branco. E, enfim, outra coisa interessante do Duos é que se você puder ir no canal da Wizards e ver o vídeo de anúncios, é muito desconfortável, cara. Ele é dado por duas pessoas, um gerente da comunidade e um designer, qual você acha que é mais carismático?
Designer.
Não, eu feio, cara.
Os dois são ruins.
É incrível porque os dois não têm química e o designer não ri. Ele não abre um sorriso.
Como assim?
É, cara, não é preconceito contra quem manja de computador nem nada, mas ele é bem estereotipado, assim, como, sei lá, parece meio antissocial, meio que ele tá ali fazendo favor, sabe, que ele não quer dar essas notícias. É muito estranho os dois. Um tenta te animar pra jogar e o outro é meio que depressivo, assim.
O outro, tipo, vamos jogar, leve seu amiguinho depressivo.
É desconfortável, cara, a maneira como eles estão fazendo.
Depressivo não, sou amiguinho triste, né, porque depressão é coisa certa.
É, doença. Mas é bizarro como os dois não têm química. É muito estranho o vídeo. Acho que alguém tem que avisar isso para o Wizard, dizer, olha, troca os caras que dão os anúncios, né? O designer...
Oh, agora eu quero ver.
O designer... É sério. Para eu estar comentando aqui é porque eu tô falando sério. É esquisito. Você se sente incomodado vendo o vídeo, né? Pelo designer, não pelo gerente da pessoa.
Preciso ver agora. Não...
Acho que eu já interessei gente suficiente. Já vendi o peixe. Agora, o Mol...
Pô, mas aí vai explodir de view e eles vão achar que tá bom.
Não, tem que comentar alguém dizendo que os dois... Tá esquisito, que os dois não tem química. Agora o Mol, cara. É uma coisa sobre o Mol, né? Vai entrar Monkett logo, dia 24. Além disso, eles vão atualizar, Felipe, já falamos aqui, né? O modo como eles pagam os prêmios em torneios. Vão tirar booster e vão acrescentar mais chests, né? Treasure chests e player points. Isso vai causar uma mudança.
Vai ser zero booster?
Zero booster. Já não dá mais booster. Mas como vai ter mais treasure chest rodando e eles estão atualizando as frequências com a qual as cartas aparecem nos treasure chests, aquelas Power 9 e outras cartas mais raras estão ficando menos incomuns de aparecer. Né? Por exemplo, a Ancestral Recall, a última vez que eu vi na atualização, ela subiu em 6 vezes a frequência dela. Era 1 e subiu para 6, né? Isso quer dizer que tem cartas como Condescend que é 30 a frequência, né? Tem valor 30. Então, se Ancestral Recall era 1 e Condescend era 30, significa que Condescend é 30 vezes mais comum, né? Mais fácil de aparecer do que uma Ancestral Recall. Mas eles estão subindo a frequência de todas e as pessoas vão abrir mais Treasure Chest, porque não tem jeito, vão parar de dar booster, né? Isso provoca uma...
Mas talvez vendam mais também, né? Porque aí o Spectre Value sobe e aí você vai vender para os bots.
Não, mas a tendência agora eu acho que é baixar, cara, porque a oferta dessas cartas raríssimas, como as Super 9, tá aumentando no mall, né? Então os preços devem baixar, porque não tem tanta gente ainda jogando esses formatos, né? E também porque as pessoas vão abrir mais delas, vão vender mais pro bot, enfim. Porto de Richadas, Power 9, cartas com Monarca e tal. Fiquem de olho aí que eu acho que a tendência é abaixar. Então é uma boa hora para você pensar em entrar no Legacy, principalmente no Vintage, né?
Eu acho que espera um pouco, né? Porque se vai inundar o mercado, vai baixar o preço.
Pois é. E acho que era isso. Vamos... Lembrando que agora é a hora da fase principal, pré-release, né? Vamos lá?
Vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Felipe, vamos começar pelas regras. Primeiro que a Wizards facilitou bastante a nossa vida, colocando, por exemplo, um problema que surge com reciclar, né? Tem cartas que fazem alguma coisa quando você recicla. Então a pergunta que surge é, eu compro primeiro ou eu primeiro faço o efeito da carta? Você não nem pode escolher na pilha, tá? Você tem que primeiro fazer o efeito da carta e depois comprar. Comprar vem por último. Mas a Wizards colocou isso, por exemplo, no Sauro de Shefet, do Shefet, né? Que é um bicho verde que quando você recicla, você pega um terreno. Ela colocou aqui no final, em itálico, faça isso antes de comprar.
Pô, legal. Facilita pra caramba.
Facilita, só que também é redundante, né? Não seria necessário escrever isso.
Mas como a gente não tem mais corset, é bom.
É verdade. Bom, também tem uma coisa que... Tem algumas coisas que eu acho que as pessoas vão ter que fazer com mais frequência, prestar mais atenção nesse limitado, que é, por exemplo, sempre olhe o cemitério do seu oponente. Sempre. Não tenha medo de perguntar, de pegar as cartas e olhar, porque tem muita carta com embalsamar e consequência na edição. Então é sempre bom saber o que o seu oponente pode pescar do cemitério para te tentar te surpreender. Né?
É, informação livre, você pode acessar, então, mas você pede seu oponente, se ele não deixar, você pede pro juiz.
Outra coisa, cuidado com como seu oponente e você também marcam as criaturas embalsamadas. Né? Nem todo mundo vai ter acesso à ficha das criaturas que tem embalsamar, então às vezes você vai precisar pegar a carta física e marcar com o papelzinho de descarte lá, o de destaque, que ela está embalsamada.
Eu pegaria uma folha sulfite, dobraria em três ou quatro vezes, não lembro exatamente agora, fica mais ou menos o tamanho de uma carta, cortaria em pedacinhos e escreveria na hora, porque é melhor evitar a fadiga.
Eu acho que
fadiga já em mim.
Acho que as pessoas não vão ter esse cuidado, não.
Mas uma folha 4 resolve seu problema, eu acho.
É bom colocar o selo de embalsamar e lembrar, pelo amor de Deus, que quando o bicho embalsamado morre, ele é exilado. Ele não vai pro cemitério, tá? E outra coisa, cuidado como você e seu oponente marcam as cartas exiladas. Porque tem muita gente, Felipe, que simplesmente coloca no mesmo lugar que o cemitério. Em qualquer outro formato, não dá problema. Nesse vai dar, né? Porque tem cartas que eles até orientam no vídeo da Wizards a marcar as cartas com consequência de lado no cemitério. Então a ideia é fazer uma outra pilha para as cartas exiladas. Para você não confundir mesmo. Faça duas pilhas.
Saiba o que você está fazendo e saiba o que seu oponente está fazendo. Preste atenção, né?
Isso. Vamos falar do formato, então. Embalsamar. Embalsamar só não está no preto. Tá? Tem cartas com embalsamar do branco, verde, vermelho e azul. Tá?
Não tem no preto?
Não.
Certeza?
Sim. É porque preto não tem faixa branca, né? Como é que mana preta vai tirar a faixa branca de algum lugar? Não tem. O monopólio de faixas brancas está nas outras cores.
Nossa, eu tive muita impressão que tinha uma carta preta com embalsamar. Por isso que eu acho que é assim. Mas ok.
Pelo menos nas comuns, incomuns e... só comuns e incomuns, né? Que eu olhei. Exaurir. Exaurir tá no branco, verde e vermelho. Tá nas cores Naya. Não tem carta com exaurir no azul ou no preto. Pelo menos na raridade comum e incomum. E marcador -1/-1, Felipe, tem no preto, tem no vermelho e tem no verde. Que são as cores... que shard é essa mesmo? Qual nome?
Caramba.
Jundi. Nessa hora é difícil de lembrar. Só não tem no azul e no branco, então marcador -1/-1. E é uma coisa que acontece muito, viu? Leve dados porque o marcador vai voar por aí. É bem comum.
De preferência, duas cores, né? Pelo menos -1/-1, mais um, mas acho que não tem mais um na edição, porque eles evitam isso, né?
Isso, nessa edição não tem. Tem duas cores, Felipe, com sinergia forte com reciclar, que é azul e preto. Tá? Mas eu aconselho o ouvinte a não pensar nas cartas com sinergia com reciclar, na interação delas com cartas com reciclar. No limitado é muito difícil fazer acontecer. Por exemplo, tem um encantamento azul que põe fichinha de voar toda vez que você recicla alguma coisa e paga um. Né? Eu acho muito arriscado colocar esse negócio, porque ele só se paga a primeira vez que você recicla e paga um. Né? Quantas cartas com reciclar você vai ter que ter? Às vezes você não quer reciclar carta. Então, muitas vezes o encantamento pode ser uma carta morta. Cuidado, tá?
No limitado é complicado, mas...
selado, principalmente, esse tipo de sinergia é complicadíssima.
Mas é aquela regra, né? A regra é o que você abriu, depende do que você abriu.
É, sempre assim. Vamos dar uma olhada nas cartas. Eu só olhei para as comuns, tá? E separei aqui um removal e uma criatura boas, comuns, que você vai jogar. Se você jogar com essas cores, essas cartas vão estar no teu deck. Ou se você jogar contra essas cores, essas cartas vão estar no deck do oponente com certeza. Né? No branco eu tive que separar 4 cartas, porque estava difícil separar, Felipe.
Eu acho que o branco tá a cor que tem mais evasão, né?
Isso vai ser importante no formato, a gente fala depois. Mas vamos para as cartas primeiro. Tem 2 removals aqui. O primeiro é Sincronização Impecável, né? Que é 2 manas, instante, causa 3 de dano à criatura ou bloqueadora alvo. A atacante ou bloqueadora alvo. Todo mundo já viu essa carta em alguma forma. Né? É um truque de combate muito bom, um removal bem efetivo, porque dá 3 de dano, né? Tem muita coisa na edição que tem 3 de vida. E é bem confiável, né? Você vai jogar isso com certeza. Mas tem o pacifismo também, Felipe.
Sim.
Que esse pacifismo faz? Você consegue ver?
Diferença?
É.
Ele é... quem, o dono da criatura, né, pode pagar 2 sacrificar sacrificar a criatura e ganhar 2 de vida.
É, significa que você não vai usar isso numa criatura que tem balsamar, certo?
Exato.
Mas eu mesmo... Oi, pode falar.
Achei interessante isso, né? Ele não poder ser usado com ou se desincentivar o uso com embalsamar.
Sim, mas...
é curioso.
Não torna a carta pior no sentido de ser um removal, sabe? Pra mim, ainda é um removal muito bom, muito efetivo contra bombas, tá?
Sim, o cara ganha 2 de vida, é estranho, né?
2 de vida não é muita coisa, até porque ele tem que pagar 2 manas por isso, então...
E que não foi só pague 2 e sacrifica essa criatura?
Ah, eles querem dar um bônus, né? Querem equilibrar também, sei lá.
Mas eles estão piorando uma carta que já é ok, assim,
talvez seja a intenção. Eu acho bom. Acho que pacifismo é uma ótima carta ilimitada, cara.
Assim, você não jogava uma cópia em algum deck, não lembro mais qual.
Ah, de construído?
É, eu lembro. Eu comprei até um bonito pra jogar com ele.
Recentemente, isso?
Recentemente, mas não muito.
Tá. Vamos falar de criatura branca boa. Tem uma criatura barra removal que eu adorei, acho muito efetiva nesse formato, que é um zumbi branco, olha só.
É, se chama embalsamar, né? Porque não é normal.
É, mas esse aqui não tem embalsamar, é o Porta Alex, é uma mana branca, 1/2, paga 2, vira a criatura alvo.
É que, pô, você também quer embalsamar de uma coisa que já tá embalsamada, é complicado, né?
É, redundante, né? Sacanagem. É, mas ele é um tapper, tudo bem que custa 2 manas para tepar, né? Mas como removal, esse tipo de removal pode ser usado tanto na ofensiva como na defensiva, né? Então acho que não dá para ignorar esse tipo de criatura.
Acho interessante que ele é 1/2.
É, uma mana 1/2.
Uma mana 1/2 já é ok.
É, ele consegue trocar com muita coisa, assim. Por ter um ponto de ataque, ele troca com algumas coisas do formato.
Ele troca com umas fichinhas e tal.
Sim, mas é interessante. Tem um bicho agora, esse bicho é mais agro, né? É a outra face do branco, que talvez vai parear com verde ou com azul num deck de fly, que é a Elite da Safra Tá. É 3 e uma branca por uma ave guerreiro 2/2 voa. E você pode exaurir quando ataca para dar +1/+1 para todas as criaturas que você controla.
Essa é bem forte mesmo.
É forte porque você ataca de boa, já que tem evasão. Criaturas com evasão não são tão abundantes nesse formato. E você dá uma antífona nas suas criaturas, inclusive nele, né?
Sim.
Então acho muito bom.
Ah. É, o branco é o que tem mais evasão, inclusive tem o Might Leap, né? Que dá desse criatura
é verdade,
voar. Né? O Might Leap voltou.
É um trick.
Um trick. Mas acho que, se não me engano, é a cor que tem menos removal, né? Acho que o verde ainda tem menos.
Não, levando em conta que essa criatura é um removal, eu acho que o branco tá bem servido, cara.
Não.
Vamos dar uma olhada no azul, então.
Vamos lá.
A criatura boa do azul, assim, que eu acho bem café com leite, mas que tem que fazer parte dos decks, né, é a Sentinela de Hekma. O que que faz, Felipe?
Toda vez que você recicla ou descarta uma carta, ele ganha mais um até o final do turno.
E é, lógico, uma 2/3 por 3 manas, né? Então é bem café com leite, bloqueia muito bem e faz o trabalho. Eu acho que vai entrar aí para completar a curva e quem sabe ela pode ser ofensiva e defensiva também com essa habilidade, né?
Sim,
aliás, é redundante dizer toda vez que você recicla ou descarta uma carta, porque descartar faz parte do custo de reciclar.
Mas aqui é para ter outros efeitos, né?
Oi?
Para ter outro efeito, talvez para trocar a ordem do que as coisas acontecem também.
Eu acho que é mais para facilitar para os jogadores novos, né? Que esquecem que descartar faz parte do reciclar. Né? Tem um removal também, um removal entre aspas, né? Azul, que eu achei interessante, que vai jogar. É Paralisia Decisória. 3 e 1 azul, instante. Vira até 2 criaturas alvo e congela elas, né? Elas não desviram na próxima fase. O que você acha desse tipo de removal, Felipe?
Eu achei, esse em específico, eu achei um pouco caro por 4 mantos, mas...
Sim, também.
Mas é o suficiente.
Eu acho que nós já vimos esse efeito.
Ataque.
Nós
tem,
já vimos
esse
efeito por 3 manas no passado.
Não lembro se eram 3 manas, mas com certeza já teve esse efeito algumas vezes.
Sim. É, você pode usar tanto na defensiva como na ofensiva
acho
também.
Que era 4 também.
Acho que eu já vi por 3 no momento. Mas pode ser um time walk pra você também, enfim. É comum, acho que você vai ver, tem que se preparar contra isso, porque é instante, né? Pode te pegar de surpresa. E acho justo, se for um formato que depende muito de bomba e de cartões com evasão, vai fazer o trabalho dele.
Sim. Eu acho esse cartão bem Esse tipo de carta é bem útil sempre.
Ok, vamos agora para a cor que me pareceu talvez a melhor cor pro limitado, assim, em primeira análise, Felipe. Que faz essas duas cartas melhor, aí, né? que a gente separou?
Uma é o Minotauro Amaldiçoado, sua típica criatura, por 3 manas, sendo que 2 genéricas e uma preta. 3-2 e tem ameaçar.
Ok, 3 manas, 3-2 ameaçar, bem café com leite. É agressiva, né? É uma criatura agressiva. Sim. Não é em todo deck que você vai colocar todas que você tem, mas no mínimo uma você vai colocar para completar a curva.
Com certeza. A gente tem também recompensa final, 5 manas, uma mágica instantânea, apenas uma é preta. Exila a criatura alvo, ponto.
Esse removal é top. Exilar é muito importante por causa das criaturas com embalsamar, né?
5 manas não me parece um absurdo nesse formato.
Nesse formato não tá tão rápido. E removal incondicional vai ser importante.
Incondicional, que exila ainda numa coleção que, com bastante criatura com embalsamar.
Vai ser importante. Falando em exilar, o vermelho também tem um removal que exila, mas ele é bem mais casual, né? Depende muito da criatura, porque é o esguicho de magma, todo mundo sabe o que faz, né? Dá 2 de dano e se a criatura fosse morrer, ela exila. O que muita gente não sabe jogar com essa carta é o seguinte, às vezes você pode jogar em uma criatura que sofreu dano de combate ou que vai sofrer dano de combate. Ela não precisa morrer do dano do esguicho de magma. Ela precisa apenas morrer no turno em que ela sofreu o esguicho de magma, né?
Você tanto antes quanto depois. Você pode talvez tentar evitar que o cara bloqueie achando que ele vai perder a criatura ou...
Ou pode fazer depois também, se você acha que é um ataque que não vai acontecer nada, né? Não, nem vai ter troca, você pode jogar isso aí pra poder tirar a criatura que talvez volte embalsamada e tal. Acho legal.
E no embalsamar acaba sendo 2x1.
É isso que a gente vai falar um pouquinho mais depois, sobre a mudança da percepção de vantagem de carta nesse formato. Mas continuando no vermelho, tem o Minotauro Tiro Certo, Felipe, que eu acho que é uma criatura que a gente vai ver em todo deck que tiver vermelho, né? Que tiver, lógico, que tem que ter esse bicho na pool, mas é um bicho que sempre vai aparecer. 2 e uma vermelha, 2/3. 3/2/3 tá bom, né? Tem alcance ainda. Vai fazer diferença. E ainda, ele tem um pump, é um hálito de fogo, só que costuma mais, né? É 1 e 1 vermelha pra receber +1/+0 até o final do turno.
Eu achei forte até.
Esse bicho é forte, cara. Gostei bastante dele. Ele é muito defensivo, eu achei, porque ele tem uma bunda maior do que a frente, mas ele pode ser ofensivo no final do jogo, se você liberar espaço pra ele atacar, se você baixar carta lá em cima dele e tal.
Será que eles tiveram a... como chama o... efeito Minotauro de fazer tudo 2-3, assim?
A
maioria é 2-3.
Eu vi na segunda semana de Spoiler, tinha muita carta revelada com uma bunda grande. Parecia um comercial de cerveja, aquela sessão de Spoiler, assim. Muita criatura com a bunda grande. Mas depois foram revelando mais carta e começou a aparecer umas criaturas 3-2, 3-1, 2-1. Aí eu acho que agora tá mais equilibrado.
Eu acho que, em geral, eles não fizeram muito isso, mas... nos começos, os primeiros Minotauros eram tudo 2-3, né? Com sempre a defesa maior. Só que isso mudou em Teros, né?
Teros era Minotauro.
Que aí mudou isso e ficou bem variado. Mas parece que tem dos dois jeitos aqui também, porque tem... A maioria dos Minotauros estão com ataque maior.
Inclusive tem Lorde de Minotauro novo.
Sim.
Mas vamos lá, vamos pro verde, Felipe.
Vamos lá.
O que tem de criatura no verde?
Temos um... Guepardo Saltador, por 3 manas, 3-2 Lampejo.
Você jogaria isso em qualquer deck verde?
Provavelmente. Até porque verde geralmente tem pouco removal, então um bloco surpresa é bem legal. Um atacante surpresa é legal, né?
Você tá percebendo como o combate tá complicado nessa edição?
Sim.
Por causa das coisas de lampejo, os truques de combate, como em qualquer edição é, né? Só que dessa vez, acho que a gente tem que olhar com mais cuidado as consequências por não conseguir... prever o que o oponente vai fazer, né? Por não jogar ao redor do que ele pode ter, podem ser maiores do que algumas outras coleções. 3 manas, 3-2 Lampejo, ótima criatura.
3 manas, 3-2 é o 3 manas, 2-3 é a base dessa edição.
O verde também tem, eu separei duas cartas comuns aqui, uma que é um removal, a outra é um truque de combate, né? Verde sempre tem. Conta aí pra gente o que faz a cartula verde, Felipe.
Ela é cartula da força, porque é o, não, é o trial da força. É 3 manas, ela encanta uma criatura que você controla, eu achei interessante isso, a especificação. E a criatura recebe +1, tem atropelar. E quando ela entra no campo de batalha, você pode fazer com uma criatura, que é a criatura encantada, lute com a criatura alvo que o oponente controla.
É, 3 manas causa uma luta. Só que.
Isso.
Só que a criatura, a sua criatura que vai lutar, ela já vai ter +1/+1 e atropelar.
Sim.
É. Adorei. Cara, essa carta é muito forte. Eu acho que é um dos melhores imbuibles. Sério mesmo?
Porque, é bem legal.
Porque o +1/+1 e atropelar é permanente. Então, além de estar removendo uma criatura do adversário, você está dando +1/+1 e atropelar permanentemente.
Você está tá usando um apresar com 2 manas a mais que cria +1/+1 e atropelar.
Isso. E além disso, tem um truque de combate. Como é que é esse truque de combate?
Eliminar fraqueza.
Isso.
Criatura recebe +2/+2 até o final do turno. E você pode remover o marcador -1/-1 dela.
É. Por quantas manas?
1.
Cara, 1 mana verde +2/+2. Eu acho muito forte. A gente não ganha mais crescimento desenfreado, né? Pra tristeza do André. Mas. Carta assim é forte. O verde tem uma sinergia boa, assim como o preto, com marcadores -1/-1. Então isso aqui tem até algum potencial pra dar +3/+3 na prática pra um bicho.
Uhum. Tá. É, tem bastante marcador -1/-1 na coleção, né? Então.
É, mas acho que o verde e o preto tem uma interação maior com eles, né? É, além deles, o vermelho tem um pouquinho também de interação com o marcador -1/-1. De artefato, Felipe, eu separei um só que eu acho que é jogável sim, é o Kopesh Afiado. É um equipamento, uma mana, equipar por 1 também, e dá +1/+1.
Eu acho meio ok.
É, nós já tivemos, ele é um custo bem justo, nós já tivemos um equipamento que faz isso por 2 manas pra baixar, ou 2 pra equipar, então... Acho bem justo e eu acho jogável, inclusive. Se você precisar daquela forcinha a mais, acho jogável sim.
Dependendo do deck, ela é bem boa, assim. Eu achei estranho que você não separou nossos. Como chama? Esqueci o nome. Artefatos lendários incomuns.
Não.
Achei curioso. Né?
Não, já tínhamos falado do ciclo antes, né? Mas.
É.
Assim, no
Mas limitado, achei bem curioso, né?
No limitado eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu prefiro não arriscar com cartas que não fazem nada.
Sim, são bem estranhas, são engraçados.
Eu prefiro trabalhar com... E são incomuns também, né?
Eu prefiro
trabalhar com criaturas, removals, ou em terceira escala, truques de combate, né? No fim, você achou que é um formato rápido ou lento?
Eu acho ele um pouco lento, mas não lento. Não achei rápido.
Cara, eu achei ele lento.
Eu achei ele lento no nível coleção básica.
Isso aí. É que tem muita gente que talvez não tenha jogado o limitado de coleção básica.
É, exato.
Mas é o tipo de formato lento que...
GMX.
É o tipo de formato que fica dependente das cartas de curva 4, 5 e 6, né? Você não consegue decidir o jogo no quarto turno, por exemplo, com as cartas que você baixou nos 3 turnos anteriores. O jogo vai provavelmente empatar, vai ter board stall até o quarto turno, e aí as bombas que você baixar ou as criaturas com evasão que você baixar depois é que devem decidir. Eu acho ele lento também porque as criaturas não estão tão abusivas assim. A gente não falou de nenhum bicho 2 manas 3-1 comum aqui, né? Ou de nenhum removal tão absurdo que dá atropelar e outras coisas, não. Então, eu também achei um pouquinho lento.
A gente não comentou, acho que esqueci que é uma carta... Que legal, que eu gosto é o Watches of the Dead, o artefato, o gato, de 2 manas 2-2, que você exila e você, cada oponente, tira 2 cartas do graveyard e exila.
Você acha isso bom?
Eu acho isso ok, porque é 2 manas 2-2, ok,
uhum.
E se você trocar por uma criatura com embalme pequena, você já elimina, né?
Tá, aí vem uma coisa interessante.
Assim, mas
esse torneio vai testar...
É filler, né?
Sim.
É um ótimo filler.
Eu acho que tem outras opções pra bear. Por exemplo, tem um bicho azul 2 manas 2-1, só que tem embalsamar por 4. Acho melhor do que ele. A não ser que tu deck teu oponente tenha muita criatura 1/X. Aí não, né? Mas esse formato vai testar o teu conhecimento sobre vantagem de carta. Né? Porque tem muita criatura com embalsamar e carta com consequência. Uhum. Então, e exaurir vai meio que testar o tempo, né? Mas em teste de vantagem de carta, toda carta que tem embalsamar é uma 2x1. Toda carta que tem consequência é uma 2x1 com certeza. Né? Na prática é mais 2 por 1 do que embalsamar, porque as de embalsamar você tem que esperar para morrer. Então, se você trocar um removal com uma criatura que tem embalsamar, você é que está se dando 2 por 1. Você está perdendo nessa troca. Se você usar esse gatinho que você falou para tirar uma carta com consequência do cemitério do oponente, para exilar uma carta, você está se dando 2 por 1 também. Tudo bem que você pode ter engatado 8 de dano com o gatinho antes, mas na prática você está trocando uma carta inteira por meia carta do oponente, né? Sim. Ele já usou efeito em cima de você. Então, cuidado com essas trocas, cuidado como você administra os removals, porque você pode se dar 2 por 1 fácil, né?
É que esses fillers que com outras utilidades, eu acho sempre bem útil em seu lado, assim. Óbvio que se tiver um puta deck, você não vai usar, mas...
Sim, e outra que entra um outro assunto, né? Ainda bem que você falou disso, Felipe, porque cores, né? Eu acho que é possível fazer decks de 3 cores. Os custos não estão tão proibitivos em termos de pedir, por exemplo, 2 ou 3 manas vermelhas. Vai.
Não, isso tem bem pouco.
Isso. Então dá pra jogar com 3 cores. E
tem bastante coisa incentivando 2 cores, pelo menos.
É, 2 cores com certeza você vai fazer e você nem precisa se plechar uma. Acho que dá pra jogar sim com 3, principalmente se uma delas for verde. Mas se você fizer isso, cartas como o gatinho que você falou, que é um artefato, 2 manas, 2/2, ganham vantagem. Porque qualquer que seja a tua combinação de terrenos na mão inicial, você vai baixar ele no turno 2.
Sim.
Então é bom lembrar disso, né? É, sobre cores, a gente tem fixer comum.
Tem a pirâmide, só que é raro, né?
Tem Evolving Wilds.
Eu vou vir antes.
Tem. No verde tem bichinhos que adicionam mana também, tem bichinho de 2 manas, mas ele depende dos terrenos que você tem para adicionar mana e tal. Mas eu acho que o fato de poder jogar com 3 cores está mais ligado aos custos das cartas da edição, não tanto aos fixers, né? Acho que o principal fixer é Evolving Wilds. Digamos que você abra uma PUC que tem 2 Evolving Wilds. Já dá pra tranquilamente fazer um deck de 2 cores deixando, sei lá, 2 ou 3 cartas da terceira cor. Fácil.
É.
Que mais é um formato sinérgico?
Aquele... É comum a Filterland? Ah. A Filterland é comum também?
Que Filterland?
Que você paga uma vira e adiciona uma mana na sua cor. De qualquer cor da sua pool.
Ah, é um deserto isso?
Eu não sei.
É um deserto, penhascos pintados, comum.
É comum.
É.
Que é legal também.
Sim. Como é que é o nome dessa versão original mesmo, dessa carta?
Não sei, tem mais de um, é Glimmer qualquer coisa?
Bom, enfim, é um terreno que não entra em jogo virado, adiciona uma manicolor, mas você paga uma vira e adiciona de qualquer cor. Bem lembrado, é mais um fixer.
Lembro que a última vez que teve no T2 jogou.
No T2?
Acho que jogou, eu lembro de ter jogado com isso.
No limitado, só tô splashando uma cor, eu sempre jogo.
Se bobear, acho que sem splashar já dá pra jogar. Você joga de 2 cores.
Se splash uma terceira cor, eu sempre jogo. Se eu jogo com 2, não necessariamente.
Só pra jogar assim. Mas porque às vezes você precisa de 2 cores de alguma cor, eu jogo. Só se for realmente tudo custa 1 de uma cor só. Mas...
É,
a primeira eu acho que sempre jogo, porque né, sempre você pode zoar uma cor.
Pode ser. É uma forma de encarar essa carta, né? Eu não gosto muito de usar não básicos, porque ele pede um preço para resolver um problema, né? Então, depende muito de como está a sua cor, do espalhamento dos custos. E é um formato sinérgico?
Eu acho que sim.
Então, eu acho
assim, tem muita coisa que pode ser sinérgica. Eu não acho que ele é essencialmente sinérgico, mas com certeza vai adicionar muito.
Eu acho que tem um deck azul e preto bem sinérgico com reciclar. Tá? Mas é um deck que tem mais cara de draft do que de selado. Né? No selado, você pode abusar de algumas sinergias com o marcador -1/-1, por exemplo, porque tem cartas comuns e incomuns que você consegue brincar com isso. Por exemplo, tem um bichinho preto que quando morre, você põe um marcador -1/-1 em alguma coisa. E tem bichos pretos que, quando entram, te obrigam a colocar marcador -1/-1 num bicho teu. Então você pode propositalmente matar esse teu bicho para quando ele morre desencadear o efeito de colocar o marcador -1/-1 no adversário. E aí tem bicho verde, aí vem a combinação verde-preta que eu acho muito legal, é muito forte, né? Para você até duplicar o número de marcadores -1/-1 que você coloca nos criaturas do oponente. Eu acho que nesse sentido, a sinergia vai te dar um puxão a mais, né? Sim, mas tem... não é essencial no selado. Acho que no
não,
selado,
essencial acho que não.
O tamanho dos bichos e a evasão vai ser mais importante.
Sim, você tem o azul e branco de fichinhas, que é legal. O preto e branco zumbi também. Você tem aquela coisa que toda vez que um zumbi entra, você tapa um zumbi, você tomba uma carta do oponente.
Ah, sim.
Em Birdstall é muito legal.
É verdade.
É uma carta incomum. É bem provável, talvez você veja uma, pelo menos, talvez duas, se tiver duas e alguns zumbis. Porque milar deck de, né? É que você tem que tomar cuidado que tem embalme, né? Então, você pode estar ajudando seu oponente, né?
Eu gosto mais de estratégias pés no chão. Claro que depende muito da pool, mas eu preferiria não ir pra um deck tão arriscado assim. Preferia fazer arroz com feijão e não depender muito de ficar ofensivo. Porque, lógico, quem tá na defensiva sempre tem uma certa vantagem, né? De poder decidir se bloqueia ou não, de usar os pontos de vida a seu favor. Mas, por exemplo, qualquer deck das combinações de Naya, né, que é branco, verde e vermelho, vai pender para o lado mais ofensivo, porque é nessas coisas que está Exaurir. E Exaurir te pede para ficar atacando. Né? Tem algumas criaturas com Exaurir que dizem quando você exaurir uma criatura, não precisa ser ela mesma. Então tem um efeito aí bola de neve, se você tem mais de uma dessas, né? Você tem vários triggers. Pode ser uma bola de neve, se você tiver no play e conseguir curvar com essas criaturas, fica muito difícil segurar. Daí eu acho que pode nascer um deck Naya, ou um deck verde-vermelho, ou branco e verde. Que acho que tem que ter vermelho no deck, então talvez Boros, que se baseie nisso, em tentar curvar e fazer essas sinergias com a cartola vermelha, com o bicho vermelho de Exaurir que não deixa bloquear e tal. Aliás, Felipe, as cartolas vão jogar, elas são boas.
Isso é.
A vermelha é um removal, a verde é um removal. A vermelha não é removal, a aprovação vermelha é removal. A preta dá lifelink, se eu não me engano. E dá um life swing muito importante, né? Se você tiver como abusar da interação das provas com as cartolas, é legal, né?
Vai ver pouco, né?
Pra colocar essas cartas, você tem que tirar alguma coisa, né? Você vai tirar a criatura ou mágica do teu deck, então tem que tomar cuidado, tem que ter um equilíbrio entre as coisas. Que mais? Eu acho que fica nesse sentido. Você sentiu que é um formato orientado à bomba ou depende mais de curvar?
Como um formato mais lento, sem tanto removal, eu acho que ele é meio orientado à bomba.
Eu acho que o removal não tá tão escasso, cara. Eu acho que...
Tá mais ou menos, cara. É que tem muito marcador -1, mas removal mesmo...
Você sabe o que vai ser removal importante no formato? Um bicho 2/4. Esse é o melhor removal que você pode ter. Porque ele segura sozinho 3, 4, 5 coisas que teu oponente vai baixar nos primeiros turnos. Inclusive coisas que ele pode embalsamar depois. Então é um removal que pode tirar uma carta que naturalmente é 2/1. Removal mesmo tem, só que como tem muita carta 2/1 também, então, sabe, é mais importante saber como você usa ele, se você guarda pras bombas e tal. Me parece um formato mais orientado à bomba assim. Tem uma esfinge azul que não pode ser alvo, quer dizer que anula a primeira vez que ela é alvo, né? Tem o dragão vermelho que você exaure para dar 4 de dano numa coisa, que é raro, não é mítico, né?
E 5 de defesa me parece que para quase tudo.
Para.
Você tem um ou outro que é 5 ou 6 de poder.
Mas eu acho que o formato está muito para board stall. Fora esse deck das cores Naya aí, que é vermelho/X, né, que deve curvar, os outros tendem a ficar no chão, parados no chão. Né? E aí entra a parte da evasão, cara. Qualquer coisa com Menace, ou principalmente com Voar, vai fazer a diferença. Aí que vem a força do azul. Eu não achei o azul forte na coleção, mas o azul naturalmente tem criaturas com Voar. Né? Tem uma comum que é 5 mana, 3/4 voa, e ainda recicla. Então acho que aí que está a força das coisas que aparentemente estão mais fracas. É ter uma bomba que voa e não pode ser alvo, ou é ter uma carta comum que vem lá no topo da curva só que voa. A evasão nesse formato está mais importante do que nos outros, pelo que eu senti.
Sim, não tem tanto, né?
Você tem
uma criatura em comum do azul que dá voar para todas as fichas, que é bem legal. Tem mais alguma coisa que dá voar para alguma criatura, além
carta?
De Marshleep. Eu não lembro.
Acho
era
é
carta, né?
Acho que é carta.
Pode ser, eu não lembro agora. Eu lembro de ter visto, mas não lembro o que era.
Deixa eu ver. cartão. E tem também uma, eu acho que removals pontuais, né, um por um, você vai ter que guardar para as bombas do oponente. Já que o formato está um pouquinho mais orientado à bomba, guarda para o bichão raro ou para o bichão... Tem um bichão verde 5 mana 5, 5 comum, né? Teu oponente não vai rodar 5 deles no main deck. Então guarda para aquele especial que ele baixar, que você não tem como bloquear, ou que você não tem a criatura branca que vira uma criatura. Então guarda teu removal pontual para isso.
Aqui, ó, quando você exerta o bichinho aqui comum, 2 manas 2, 2, dá mais um fly para uma criatura. Não, ele ganha mais um fly.
Mas é exaurido.
Sim, ele bate 3 a cada 2 turnos.
É incomum?
Comum.
Ah, é comum?
Comum no branco, é.
Ah, no branco, no branco, ok. É, a carta azul, ela dá mais um voar e quando entra em jogo compra uma carta, é isso mesmo. Também. Mas
é legal também.
É legal, porque ela não, você não toma 2 por 1 com ela, né? Não sei se o oponente remova a criatura que você tá visando assim quando você casta. É, mas de resto, né? Então eu acho que basicamente a lição do formato é essa, você tem que valorizar suas bombas, tem que forçar o oponente a gastar os removals dele nas outras bombas, a não ser que você vá com esse deck aí vermelho barra X que vai forçar as coisas. Que cor te chamou mais atenção, assim, que cor você gostaria de abrir bem e fazer o deck?
Eu acho que o branco, porque ele tem muito tap, muita coisa assim, muita coisa com vigilância.
Sério?
É, cara, eu acho muito legal, assim, muito... Porque se você consegue fazer um deckzinho de múmia, por exemplo, tem a muminha que é comum, 2 mana, 2, 2. Qualquer zumbi que entra no seu controle, você vira uma criatura. Você tem do deserto, você tem várias cartas que dão com fly, né, várias entre aspas, mas você tem bombas. Você tem uma bomba, acho que é incomum, uma bomba incomum, anjo, 5, 6 manas, 3, 3 fly, vigilância. Com Cycling. Aí você tem uma que tem embalme também, que é voar e é grande, acho que são 7 manas. Se eu não me engano.
Aham.
Você tem um bicho 5 manas fly com embalme e Cycling, sabe?
Olha, eu olhei principalmente as comuns e gostei, eu achei muito fácil criar interações fortes e construir uma curva boa, né, decente, principalmente para ser agressivo. No verde e no preto. Eu acho que essa combinação promete. Eu gostaria de abrir bem. No verde e no preto, no selado. No draft não deve ser tão bom. Mas no selado, as criaturas dessas cores têm corpo suficiente. Tem removal muito bom, né? Adorei o removal do verde, cara. E do preto sempre tem o removal pontual, né? Nesse caso, o 5 manas Kezilla, que dá conta do recado. Essas são as cores que eu gostaria de parear no meu deck. Vamos ver, essa é só uma primeira impressão nossa,
o vermelho,
né?
O vermelho tá bem agressivo também. Se você gostar de ir pra frente, quiser que o pessoal aposte que o formato tá lento e você quer ir pra cima.
Normalmente o vermelho joga com cartas, né, vai completamente agressivo.
Você tem uma criatura que dá evasão pra outra, né? Acho que no azul também, no azul. Só que é raro, aí não conta.
Não. Uma outra coisa que eu percebi por causa das criaturas com exaurir, por causa das fichas, né, que sempre voltam, eu acho que os decks têm que jogar com um número de criaturas. Se você não tiver muita carta com embalsamar, principalmente, você tem que ter um número de criaturas um pouco acima do normal no teu deck, para conseguir dar conta do flood que teu oponente pode vir a fazer, né? Então, se você joga normalmente com 13, 14 criaturas, né, pensa bem. Principalmente se você tiver numa match com um oponente que tá com, sei lá, azul e branco de embalsamar, ou azul e preto, zumbis e tal, em aumentar a quantidade. Porque eu tô imaginando que muita mesa vai ficar flodada de criatura. Vai ter bichos na curva 2, 3, 4, e aí vai repetir tudo. Vai. No quinto turno vai ser dois bichos de curva 2 ou 3, entendeu? Turno seguinte também, então vai ter mesas flodadas. E pra não ser pego de surpresa por um removal, né? Pra não ficar sentado em um bicho 1/4 ou 1/5 e esperando comprar tua bomba, acho que você tem que ter mais bicho em jogo pra trocar, pra forçar trocas.
Não adianta, porque senão você ataca com o cara que tá com 2, 3 criaturas, faz o quê? Bloqueia uma e toma 4?
Ou você toma um removal, né? Então, em outros formatos essa estratégia funciona, plausível e tal. Só que nesse eu acho que tem mais flood, principalmente contra os decks de embalsamar. Então é isso, valorizem a evasão. Acho que o recado é esse, valorizar a evasão, valorizar as bombas. Pode ser que esteja completamente errado, mas só jogando a gente vai descobrir.
Sim.
É isso?
Acho que sim.
Então tá, Felipe, hoje não tem fase de limpeza porque a gente tá passando direto depois da precisão. Sem efeito nenhum, sem tempo, né? Algum recado final?
Acho que não.
Não, eu queria passar um recado. Obrigado primeiro por ouvir todo mundo, né? Abraço para os nossos co-hosts, principalmente, obrigado, Fernando. E pedir para o pessoal, se você puder, vá no pré-release para suportar a tua loja, né? Para, quem sabe, aí orientar novos jogadores, enfim, fazer o Magic crescer na tua região. Se você não puder, a gente entende, o jogo é caro, tudo é R$100, né? Tá mais ou menos para release hoje em dia, então de fato é caro. Mas se você puder, vai sim, é legal. Divirta-se, né? Não pense tanto em ganhar booster e recuperar o investimento. E pense em se divertir, conhecer as novas cartas, descobrir as interações e tal. Tá bom? Ah, se alguém abrir Masterpiece, né? Alguém que não sabe jogar, oriente também, né? Normalmente tem gente nova jogando para release, que é um torneio mais amigável e tal. Tem gente que não sabe quanto vale a carta, então dá uma orientada na pessoa, vale, diga que ela vale a mãe, né, do cara trocar e tal. Então, tem esse tipo de coisa. Beleza, Felipe?
Beleza, prepare-se para a guia on time.
Verdade. Prepare-se para não conseguir vencer nunca, né?
Um deck de guia. Só guidance.
Beleza, a gente se vê no PR então, cara. Boa sorte pra todo mundo que vai jogar.
Boa sorte, pessoal.
Valeu, um abraço.
Até mais.